Congresso aprova orçamento da União para 2014 e Senado aprova Plano Nacional de Educação.
Em sessão solene, Congresso devolve simbolicamente mandato presidencial a João Goulart.
Renan anuncia devolução ao Tesouro Nacional de 275 milhões de reais economizados pelo Senado Federal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2014. A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo passa a ser de R$ 724.
A proposta orçamentária eleva o investimento público para R$ 900 milhões e mantém as despesas com pessoal para o próximo ano. Repórter Nara Ferreira.
O texto apresentado pelo relator-geral da proposta orçamentária, deputado Miguel Correia, do PT de Minas Gerais, acatou mais de 7 mil das 8.388 emendas à proposta encaminhada pelo governo. O projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, que detalha a arrecadação e os gastos do governo para o ano que vem, mantém a destinação de R$ 654 bilhões para o refinanciamento da dívida pública, como estava no projeto inicial do governo. Para a saúde, houve um acréscimo de 5 bilhões de reais, sendo que mais de 4 bilhões foram em emendas parlamentares individuais. Para o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, serão mais de 61 bilhões de reais no próximo ano em investimentos. Já a despesa com o pessoal foi mantida em 242 bilhões de reais previstos no projeto original, mas com a garantia dos reajustes negociados com servidores do Executivo e dos demais poderes, que serão aplicados em 3 anos até 2015. E apesar de a Câmara dos Deputados ainda não ter concluído a votação da proposta do orçamento impositivo para emendas individuais, que cobrem obras reivindicadas pelos parlamentares em seus estados, houve acordo para que o governo cumpra essas emendas, metade delas destinadas à saúde, conforme o texto aprovado no Senado. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Lobão Filho, do PMDB maranhense, destacou o intenso trabalho para a conclusão da votação antes do recesso parlamentar.
A aprovação desse orçamento é fruto do esforço de cada colega parlamentar. A conclusão desses nossos trabalhos somente foi possível pela perseverança de todas as excelências aqui reunidas que encontraram os melhores caminhos de definição das finanças da União. O que nós fizemos aqui nessa comissão defendeu e salvaguardou os interesses do Congresso Nacional em relação ao orçamento impositivo.
O Senado aprovou o Plano Nacional de Educação, PNE, que traz metas de 10 anos para o setor.
Depois de muita polêmica, saiu vencedor o texto apresentado pela base do governo, como informa o repórter Nilo Bairros.
O substitutivo, defendido pelo líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, buscou aproximar os 3 pareceres anteriores aprovados por comissões do Senado. Um desses textos, que saiu da Comissão de Educação, teve a relatoria de Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Mas o senador de oposição reclamou que das 101 alterações feitas por ele, apenas 54 foram acatadas pelo relator de plenário. E muitos pontos essenciais ficaram de fora, afirmou Álvaro Dias.
Incluímos na nossa proposta que em 1 ano o Poder Executivo da União apresentaria uma proposta definindo os percentuais da União, do Estado e do município para a composição dos 10% do PIB. E incluímos também que em 1 ano nós teríamos uma lei de responsabilidade educacional.
A oposição também defendia que, em vez de investimento público em educação, fosse aprovado o termo investimento público em educação pública. Mas a base aliada alegou que essa restrição prejudicaria as parcerias fechadas com o Sistema S e com universidades privadas, por exemplo. Para o senador Vital do Rego, outro relator do PNE, só a educação pública não daria conta das metas do plano.
Porque senão nós iríamos matar de uma vez por todas grandes conquistas da educação brasileira, como o ProUni, o FIES, como o Pronatec. Só o plano de expansão nas universidades federais, o ReUni, trouxe para o Brasil mais de 22 mil obras que ainda precisam estar conclusas.
Os 14 artigos do plano trazem 21 metas a serem cumpridas pelo país em 10 anos. Entre elas, erradicar o analfabetismo, aumentar o número de vagas em creches e universidades públicas e avançar nas áreas de inovação inovação e tecnologia. Como o texto que veio da Câmara foi alterado pelos senadores, o projeto do PNE volta agora para uma última análise pelos deputados.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, comemorou o resultado do leilão da BR-163, que corta o Mato Grosso do Sul entre as cidades de Mundo Novo, na divisa com o Paraná, até Sonora, na divisa com o Mato Grosso.
Segundo Rubem Figueiró, a empresa que venceu o leilão vai instalar, num trecho de 850 quilômetros, 9 praças de pedágio, com tarifa de R$ 4,38 em cada posto.
Para o senador, a concessão da rodovia por 30 anos representa certeza de investimentos em obras para a melhoria do tráfego.
Isso gerará uma economia no sistema logístico de transporte e, sobretudo, garantirá a segurança aos nossos usuários.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou o envio de ofício pela mesa diretora à presidente da República, Dilma Rousseff, e à ministra do Planejamento, Miriam Belchior, informando sobre a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 275 milhões que foram economizados no Senado em 2013.
Renan recomendou ainda à presidente Dilma a utilização do saldo orçamentário na construção de creches ou no programa Bolsa Família. Segundo ele, o dinheiro será suficiente para construir 180 novas creches ou custear durante um ano 241 mil benefícios do Bolsa Família.
De acordo com Renan, a economia de recursos foi possível graças à implementação de várias medidas administrativas, como extinção de funções comissionadas, cargos, diretoria e secretarias no Senado, bem como a redução de contratos de mão de obra terceirizada e a extinção do Serviço Médico do Senado, que passou a atender toda a população pelo SUS.
Nós estamos mandando à Presidente da República uma carta, na qualidade de Presidente do Senado Federal, devolvendo aos cofres da União Federal o saldo de 275 milhões de reais da dotação orçamentária do ano de 2013, fruto da economia oriunda de vários esforços empreendidos pela atual comissão diretora desta Casa Legislativa.
O Congresso Nacional devolveu simbolicamente hoje um mandato presidencial de João Goulart. O diploma de presidente da República foi entregue ao filho de Jango, João Vicente Goulart.
A sessão que tirou o mandato de João Goulart abriu caminho para o regime militar, que durou até 1985. Oficialmente, João Goulart morreu vítima de um ataque cardíaco na Argentina em dezembro de 1976, mas há suspeita de envenenamento. Os restos mortais foram trazidos recentemente para Brasília para investigação.
Além dos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Alves, participaram da sessão solene a presidente Dilma Rousseff, ministros de Estado, autoridades militares e o filho de Jango, João Vicente Goulart.
Morreu na manhã de hoje o senador João Ribeiro, do PR de Tocantins, por complicações após transplante de medula.
O senador sofria de leucemia e estava internado há mais de um mês na unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês.
Ele iniciou sua vida pública em 1982, filiado ao PDS, como vereador de Araguaína, quando a cidade ainda pertencia a Goiás. Em 1986, no PDS, foi o deputado estadual mais votado em Goiás. Nesse mandato, João Ribeiro trabalhou pela criação do estado de Tocantins, que ele considerava a principal bandeira de sua carreira política.
João Ribeiro também foi prefeito de Araguaína, deputado federal e, em Tocantins, secretário de governo e de turismo ecológico.
No Senado, sua principal bandeira foi o municipalismo. Atuou pela construção da ferrovia Norte-Sul, das hidrelétricas dos rios Araguaia e Tocantins e para levar creches, saneamento básico, esportes, estradas e turismo para as cidades do seu estado.
João Ribeiro estava em seu segundo mandato no Senado Federal, que cumpriria até 2019.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.